Boa noite. Primeiro agradecer os corajosos que vieram nessa chuva. Eu não sei se eu viria se eu não precisava, não precisava dar o shiur hoje. Tá bom? Mas mamash koyach, para a gente poder manter aqui nossa kviut de fazer esse shiur com todo o tzibur. O shiur hoje vai ser dedicado a Lilu Nishmat, Israel Yosef Benisser, Ruach Hashem Tanicheu Began Eden, tá bom? Hoje é o Yurtzay dele, e o Zat Hashem que ele tem aliá. Hoje, todos os dias, continua tendo aliá com a família maravilhosa que ele criou. Mamash brakara de avua, cada mitzvah com os filhos, netos, já bisnetos estão fazendo. Mamash maleotó mala mala. E assim que ele sempre tem a nachat de grudar de toda a família. Também aproveitar para fazer refuah shleimah yatzlachah para Shoshana Bat Esther. E todo o tzibur aqui que está teve, queria agradecer profundamente. Rabotai, tem uma yeshiva high school, na verdade, vamos chamar yeshivat chonit, como se quiserem chamar em Los Angeles. E essa yeshiva está numa rua principal em LA, né, Los Angeles. E o que acontece é que na frente da yeshiva, se sai da yeshiva, tem um outdoor, tá bom? Hoje em São Paulo, Baruch Hashem, a gente já um pouco esqueceu o que que é isso, mas você sai para Marginal, sai um pouco do município São Paulo, a gente ainda lembra que é um outdoor. Mas imagina só, Talmidei Yeshiva, Bachurim Tzadikim, vem estudar Torá todo dia, ala boca eles entram na yeshiva, passam o dia inteiro lá, ganham Kedushá, Tahará, saem e voltam para casa. Só que o outdoor não é da yeshiva, o outdoor é público, é do governo, é do município, não sei de quem é. Um belo dia, uma companhia de pritzut, uma companhia de coisas mais íntimas, compra esse outdoor e coloca na frente da yeshiva, que passa numa das avenidas importantes em Los Angeles, um outdoor enorme, todo mundo entra para estudar Torá e precisa ver isso. Depois de 6, 7, 8 horas de Kiddushá, e perde tudo em um momento, saindo da yeshiva, já de dar de cara com o Geinam, já se dá de cara com todo o Alamazé de uma vez. Mas o que dá para fazer? Tinha o Yodir em Shamayim, um bom dia, ele vai fazer Tfilat Mincha na yeshiva. Ele vai entrar na yeshiva, ele se assusta, ele fala, o que é isso? O que é isso? Mas até aí, vamos dizer, ele deixou passar. Ele entra em Yeshivá, os meninos estão no final do Seder, ele vê todo mundo estudando Torá, ele entra na Yeshivá, 150, 200 meninos, todo mundo terminando o Seder Aleph, ele se impressiona, essa Kedushá, Tahará, termina o Seder, ele faz Minchá com eles, ele vai voltar para o trabalho, e ele sai da de cara com aquela, com o Malach HaMavet. Ele preocupado, incomodado, ele decide fazer alguns telefonemas. Um telefonema, dois telefonemas, três telefonemas. Ele achou o dono desse outdoor. Liga para o dono do outdoor e fala: Olha, eu gostaria de saber, tem algum jeito de abaixar essa imagem que está lá? Falou: Olha, isso daqui a gente aluga e está alugado. Falou: Não, mas eu quero abaixar aquela imagem. Falou: Não tem como abaixar essa imagem. Alguém está pagando por isso. Falou: E se eu pagar mais? Falou: Olha. Você está consciente em que avenida você está falando? Falou, tô. E você está consciente quem que está pagando? Esse pessoal tem muito dinheiro normalmente. Falou, tô. Você está pronto a pagar? Falou, o que que você quer para baixar essa imagem? Falou, não sei. Esse Yudi começa a fazer a conta, ele chega na conclusão que ele tem todo o dinheiro que ele guardou na vida dele. Ele está 12 anos trabalhando, ele tem 90 mil dólares guardado. A mais, de lado, não é dia a dia dele. Ele vai para o. Fala do outro lado da linha, ele fala: Tem uma pergunta. Com 90 mil dólares, quanto tempo eu consigo esse outdoor para mim? Falou: 90 mil dólares? Falou: 90 mil dólares, eu quero essa imagem hoje à noite, já não tem mais. Falou: 90 mil dólares, você consegue 90 dias. Falou: Quê? 1.000 dólares por dia. Para a gente quebrar ainda o contrato com a Kitá e colocar a tua. Você ganha 90 dias. Ele pensa, fala, Ve'avta et Hashem Elokecha, Sefsa Ma'ashem, Bechol Levavecha, Bechol Nafshecha, U Bechol Me'odecha, com todo o teu dinheiro. Falou, fechado. Onde eu deposito? Falou, quê? Eu quero 90 dias. Hoje à noite eu quero essa imagem embaixo. Quê? Hoje à noite, você me garante? Falou, por 90 mil dólares? Você tem 90 dias teu. Hoje à noite essa imagem já não está mais. Falou, fechado. De repente, o dono do outdoor, do outro lado da linha, vira para ele e fala: ótimo, você deposita em tal lugar. Ele deposita. Falei: agora, o que que você quer pôr aí? Como assim? Você alugou um outdoor? O que que você vai propagar? O que que eu vou... Ele não tinha pensado. Ele começa a pensar: será que eu coloco propaganda no meu tecido, uma tecido para outdoor? Será que eu coloco o Lilunishmá do meu pai? Eu coloco, o que eu faço? O que eu faço? E o cara do outro lado da linha falou: senhor, time is money. Você está consciente que você está pagando US$ 1.000 por dia? Se hoje você não avisa e não coloca nada, os primeiros US$ 1.000 já foi, te sobrou 89 mil. A cada dia que você atrasa, são US$ 1.000 que você perdeu. Você está consciente disso? Falou: o quê? Cada dia são US$ 1.000? É. Eu quero que você ponha um countdown. Eu quero que você ponha um relógio, uma contagem regressiva. Falou: como assim? Uma contagem regressiva. Eu quero hoje 90. Você vai abaixar aquela placa? Põe já 89. O 90 já começou. 89. E cada dia que passa, 88. 87. O cara do lado da minha falou: você está tudo bem? Falou: excelente, é isso que eu quero. Falou: cada dia que eu vou entrar aqui fazer minhá, eu vou ver quantos dias de Kiddush Hashem eu fiz. Eu quero um countdown. Ótimo! Cara, impressionadíssimo. Fala: fechado. Aquela noite eu já não tenho aquela imagem de Pritzot. Aquela noite eu já tenho 89 dias. Tá bom? Pessoal, sai de 89 dias, ninguém se pergunta. Só que o dia seguinte está 88 dias. 87 dias. 86 dias. Ou melhor, 85 mil dólares. 84 mil dólares. E assim vai indo. Ela botar depois de 10 dias, ninguém entende o que que é. Alguém liga para ele e fala: eu sou um, como se chama, do jornal, eu sou jornalista de tal e tal jornal de Los Angeles. Eu pesquisei, já são 10 dias, todo mundo perguntando: que vai chegar em 90 dias? Me conta! Falta 75 dias, que vai chegar? Falou: eu não posso te falar, é segredo. Segredo! É segredo, pronto. Dia seguinte, matéria principal. O grande segredo do countdown no meio da marginal, vamos chamar assim. Na Paulista com Augusta. E aí, o cara que está escrevendo, jornalista, ele já tem sua DA. Eu imagino que ele quer dizer tal e tal. O próximo dia já tem um montão de cartas falando: eu conheço quem é, e provavelmente é outra coisa. Ele já começa: vai e vem, vai e vem. Depois de 6 dias que já está no jornal, vai e vem nas cartas do jornal, o pessoal vem especialmente de qualquer ponto de Los Angeles para ver esse countdown. Querem ver? Que pode ser? E começa, todo mundo já tem opinião. Programas de rádio falando. Os jornais já falaram. Todo mundo falando do countdown. Falta 20 dias e não tem uma pessoa não falando. O pessoal de todo Los Angeles, de toda a ponta, vindo ver um placar enorme. 20 dias! 19 dias! Vai botar aí 4 dias para terminar o countdown. Ele vai dormir na noite de 4, que já vai mudar para 3. Ele recebe uma ligação. Do outro lado da linha, vai falando: senhor, eu tô atrás de você já faz 3 dias e agora eu descobri quem é você, e você é o dono do famoso countdown. Falou: sim, sou eu. Vou te falar a verdade, tá a cidade inteira, tá o estado inteiro falando a respeito do teu outdoor. Tá todo mundo querendo falar. Eu vou te falar a verdade, eu não tô nada curioso para saber o que que é. Eu sou empresário da Coca-Cola. Eu quero comprar teu countdown. Eu sei que você deve ter alguma coisa para pôr. Eu quero que daqui 3 dias, 3, 2, 1, Coca-Cola. O cara: como? 3 milhões de dólares. Tá bom para você? Falou: 3 milhões de dólares, está fechado. 3, 2, 1, sai duas enormes garrafas de Coca-Cola, fogos, tudo que você não quiser. Os 90 dias, Los Angeles inteiro esperando para ver Coca-Cola. Para botar aí, esse Yodi colocou 90 mil dólares, ganhou 3 milhões de dólares. Porque ele mostrou que Echpat Lo Meakadosh Baruch Hu. Ele se incomoda. Quantas pessoas passaram lá na frente? Muita gente não podia pagar 90 mil dólares, obviamente. Mas quantos levantaram o telefone? E esse que levantou o telefone e colocou todo o dinheiro guardado que ele tinha para bar mitzvahs, para casamento, pra, não sei o que ele estava programando, para velhice. colocou 90 mil dólares. E do dia para a noite. Na verdade, foram 87 dias mais tarde, esses 90 mil dólares eram 3 milhões de dólares ele ganhou da Coca-Cola. Quando você mostra que. Quando você mostra que te importa! Quando você mostra que te incomoda! Que Hashem tá na tua vida! Hashem paga. Não é do minuto para a noite. Não é do minuto para outro. Muita gente espera 90 segundos. Esse esperou quase 3 meses. Não é tanto tempo. Mas durante 3 meses, ele cada noite ia dormir. Hashem, eu tô feliz que eu fiz aquilo, Hashem. Hashem, eu tô feliz que eu te dei isso. Todos os dias. Yaakov Avinu, ele está indo de Eretz Israel até Harã. E no caminho ele decide baixar a cabeça, decide dormir. Depois de 14 anos, Yeshiva Hashem Bevra, que ele não dormiu. E ele tem um sonho maravilhoso, onde ele vê Sulam Tzavar, Tzavirosho Magi HaShamayma, Veinem Malachei Elokim, Olim Veyordim Bo. Tá ótimo, excelente. Ele acorda, e o que que ele faz? Vai Hashkem Avraham Baboker. Vai Kach Et HaEven Asher Sam Merashotah. Essa pedra maravilhosa, que não era uma, eram 12, viraram uma. Vai Yaseh Otah Matzeivah. Ele fez essa pedra uma Matzeivah, um korban. Vai Tzok Shemen Al Rosha. E ele colocou azeite em cima dessa pedra, e assim ele fez um Mizbeach. Fala o Shach. O famoso Shach, o Mefaresh, de Oredeah, Mefaresh Kochosh Mishpat, tem Shach ala Torá. O Shach fala assim, Shashemen Sheyakov Avinu Yatzak al Gabi Mizbeach, o Hashemen Sheminza al Yedei Hashmonaim Bizman Chanukah, Venimza Baze Arayon Anav. Vem o Shach e fala uma coisa maravilhosa. Esse shemen, esse azeite, esse óleo, né? Azeite que Jacó vino pois é um azeite que deixou para a gente para Doroi, Dorot, para milagres. E esse é o parshemen que os Hashmonaim encontraram. Mapshat, o que que tem a ver? O que tem a ver? Yaakov Avinu dormiu, acordou, colocou shemen em cima de uma pedra e esse parshemen é que os Hashmonaim encontraram. Rabotai tem um peru chamado Paná Razá, Paneach Razá, é um dos Rishonim. Ele fala outra coisa muito interessante. Pergunta o Paneach Razá, um minuto, de onde Yaakov tinha óleo, de onde ele tinha azeite? A gente sabe que Yaakov Avinu, ele foge de Eretz Israel, e no caminho chega Elifaz, o sobrinho dele, o neto, o filho de Esav, e decide assaltar ele. Ele, na verdade, quer matar ele. Falou, olha, eu preciso te matar. Falou, como você vai me matar? Meu pai mandou te matar, Kibunorim. Ótimo. Falou, mas como você vai me matar? Falou, mas você me ensinou a Torá. Então eles fizeram a Pshará, né? Negociaram. Ani chashuv kemet, me deixa pobre. Ati dekach, o Midrash conta que Jacó ficou até sem roupa. Nu. Jacó ficou sem nada, 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 nada. Ele precisou se meter num rio e falou, Hashem, agora o que eu faço? Conta o Midrash que veio um caçador, esse caçador, soldado, ele entra para se banhar no rio, ele tira toda a roupa, ele põe do lado, e em um momento para o outro vem uma onda muito forte, leva esse soldado, ele morre e o rio leva, e essa roupa fica refque. E Jacó conseguiu essa roupa, é só isso que ele tinha. Pergunta o Paneach Razá, da onde Jacó? Ele tinha então azeite? Da onde ele tinha azeite? Fala o Paneach Razá. A gente sabe que Jacó Avinu, quando ele está voltando em Parashat Veishlach, Parashat HaShavua, ele fala que Bemakli avarti et ha-Yarden hazeh ve'ata'iti lishnei machanot. Quando eu vi, eu fiquei só com o meu bastão, a única coisa que sobrou para ele, que era um bastão. Só isso. Só isso que sobrou para ele. E agora eu estou voltando, Hashem, e eu tenho shnei machanot, já tenho dois acampamentos inteiros. Falo para Paneach Razan, Jacó Avinu, ele escondeu dentro daquele bastão. Ele tinha como se fosse uma porta falsa, vamos chamar assim, e lá ele guardava um parchemen. Lá ele guardava um frasquinho pequeno de óleo. Por quê? O que que é isso? Para ter como iluminar as noites dele. O que o Paneach Razá quer? Yaakov Avinu, Yaakov Ishtam Yoshev Ohalim. Yaakov queria sentar e estudar a Torá. E ele sai cheio de dinheiro, ele não consegue comprar óleo. Falou, eu sei que esse tipo de azeite vai me cair no meio do meu caminho. Eu não vou usar qualquer azeite. O azeite que vai iluminar meu limu Torá, isso eu levo comigo. Isso eu não posso me apoiar em nada. Azeite, eu me ocupo. O meu limu Torá, eu não me apoio em nada. Vai botar aí. Yaakov Avinu Echpat do limu Torá. Yaakov Avinu se incomodava. Era importante para ele estudo de Torá. O dinheiro pode levar tudo que você quiser. Mas a luz para estudar Torá, O meu kesher com Hashem, o jeito que eu shomer Torah e Mitzvot, isso ele faz, não pode levar. Que bemakli avarte tayarden azeh, ele não estava pelo bastão, estava pelo azeite que tinha lá dentro. Quando a gente tem um azeite que erpat lano, um azeite que é tão importante para a gente, esse azeite ele colocou, matzeivá, ele colocou em cima da pedra, esse é o azeite de Hanukkah, porque esse é o Yesod de Hanukkah. Vale a pena a gente estudar um pouco o que é Hanukkah, então. O que é Hanukkah, Bemet? A gente sabe que Hashem não manda nenhum castigo se a gente não fez nada de errado. O que que a gente fez de errado? Que veio Hanukkah. O que que a gente fez de errado? O famoso Bach, o Meoram, Rebbe Bach, Zichrono Livracha, ele sempre falava na Mesibá de Hanukkah que não existe falar de Hanukkah sem falar do Bach. Todo ano você vai repetir? Ele falou, um ano eu liguei para o Mendes Rosh Hashiva, pelo Bidazov Zev Segal, e eu estava falando com ele, imagina, falando com o Gadol Adar. E aí eu falei, preciso falar de Hanukkah. Então, Mendes Rosh Hashiva, ele pediu a Zev Segal, perguntou para ele, o que que você vai falar? Falou, não sei. Falou, o que que dá para falar tirando o Bach? O Bach precisa falar, depois você vê o que mais. Então ele falou, Bach se fala. O Bach fala Yesod HaYesodot. Yesod HaYesodot. Os Kohanim Mitrashlu Ba'avodah. Não fizeram nenhum pecado nos nossos olhos tão grave. Nada de muito grave. Eles Pashut Mitrashlu, preguiça Ba'avodah. Tudo lá. E levando de barriga. Tudo com preguiça. Hashem bem fala, para vocês não é importante, eu vou dar, não tem problema nenhum. Eu não vou mandar a gente te matar. Não vou. Não, eu só vou mandar a gente que vai te proibir de trabalhar. Eu vou te mandar a gente que vai te proibir de fazer a avodá. Se você não valoriza a avodá, você não vai ter chance de fazer a avodá, bem. Se a avodá do Beit HaMikdash é importante para você, não tem problema. É a chave de te isentar totalmente da avodá. E aí vem os Hashmonaim, eles acordam para isso. Eles acordam. O Yesod de Hanukkah é mostrar para Hashem a gente se importa com você, Hashem. O Yesod de Hanukkah é mostrar que Hashem a gente quer estar conectado com você. Hashem não é mitzvah, desculpa, não é chiyuv, não é nenhuma obrigação. É vontade nossa de estar perto de você. A gente canta o famoso Yevanim, Nikvetsu alai, azai bemechashmanim, ufartzu chomot migdalai, vetimu kol hashmanim. Aqui tem dois pontos mínimos que a gente precisa parar. Os Yevanim, eles não vieram destruir, eles partzu chomot migdalai. O que é partzu? Vetimu kol hashmanim. Se eu chego e vou invadir a casa do outro, e eu quero tirar todos os zecher, o que eu vou fazer? Eu vou destruir tudo que dá. Os Yevanim não destruíram nada. Eles pegaram os Shmanim, vetimu, eles impurificaram. Vocês podem ser judeus, mas não puros. Vocês podem cumprir Yadut, mas não com pureza, Rabotai. O Fartzu Chomod Migdalai. O Tosfot de Yom Tov tem uma Mishnah em Masechet Midot, em Perek Beit Mishnah Gimel. A Mishnah está contando como que é o Beit HaMikdash. Lifnim mimeno, mais interno, a gente tem o Chomot do Harabait, onde está o Kotel HaMaravi e todos os Kotlim. A próximo passo, Sorek Gavo Asarat Tfachim, tinha uma cerca de altura de 10 Tfachim, Veshloshesre Pratzot Hayu Sham. E lá tinha 13 Pirtzot. Pirtzot é quando tem uma parede, já tem uma parte arrombada, uma parte machucada. Não, de, não derrubaram a parede, fizeram buracos na parede. Veshloshesre Pratzot Hayu Sham, Shepartzum Al Chayavan. Quem fez isso? Os Yevanim. Eles chegaram no Beit HaMikdash, eles começaram a fazer furos na parede, não derrubaram a parede. Chazru veGadrum. Quando Am Yisrael reconquistou o Beit HaMikdash, eles voltaram e Gadrum, eles arrumaram isso. Chazru veGadrum, Shlosh Esrei Shtachavim. Então eles fizeram uma nova cerca na frente, fecharam todos os buracos e Gadrum, cada vez que você passa por uma dessas pirtzah, você precisa se leishtachavot, você precisa se curvar. E Am Yisrael, para chegar no Beit HaMikdash, precisava se curvar 13 vezes, cada pirtzah e pirtzah. Fala o Tosfot de Yom Tov. Fala o Tosfot de Yom Tov. אבל מה שנראה לי בזה הבניין של השורק, ומה שכתבתי כבר בסייעתא דשמיא בספר צורת הבית, סימן נ"ב, שהוא לתת מקום והבדל בין העובדי כוכבים הנכנסים להתפלל בין בית השם ובין ישראל. Esse שורק vinha diferenciar até onde o goi pode chegar e até onde o יהודי pode entrar. O goi também podia ir para o Beit HaMikdash, mas não como a gente. O que está chachanim é o perekama de keilim. Echel mikodesh mimeno shen ovdei kochavim betamem bet nechnasim lesham. Tem lugares que os goyim não podem entrar. Então vem o Tosfot de Yom Tov e fala que os Yevanim, eles ficaram bravos. Eles não quiseram destruir as paredes. Eles só quiseram falar, não tem nenhuma diferença entre a gente e vocês. Beit HaMikdash é maravilhoso. A religião de vocês é maravilhosa. Mas esse ponto que você quer dividir a gente, isso que você acha que vocês são mais, a gente é menos, Goi chega até aqui, até lá, a gente é tudo igual. A gente torce pelo mesmo time, a gente grita no mesmo gols, a gente é tudo igual, a gente é exatamente igual. Tá bom, vocês vão sábado na sinagoga, a gente vai domingo na igreja. Mas no final, qual a diferença entre a gente? Isso que os Yevanim queriam fazer. Eles não queriam apagar Yahdut, eles não queriam perseguir os Yehudim, eles não queriam fazer o holocausto, eles não estavam nem aí com o holocausto. É um povo inteligente, é um povo bom, e a gente pode ser muito nacionalista, a gente pode amar nossa pátria, nossa nação, a gente pode ser assim. Por que não? Então eles chegaram e fizeram pritzoner em partzu. As barreiras que diferenciavam entre Yehudi e Goi. Beit HaMikdash não destruíram. Não queimaram Beit HaMikdash. Não destruíram Beit HaMikdash. Timu Beit HaMikdash. Pegaram os shmanim, os azeites de Timu. Colocaram Tumá. Porque qual a diferença? Que é Tamek e que é Tahor. Chazal falou, não, não, não. Isso a gente precisa lembrar. Cada vez que você vai reentrar no Beit HaMikdash, você precisa fazer uma istachaviá. Uma vez você precisa se curvar mais e mais e mais. Isso que os Hashmonaim queriam, isso que os Yevanim queriam. Eles queriam mostrar que não tem diferença nenhuma. Eles queriam igualar a gente para eles. A gente volta, os Hashmonaim falaram: isso não. É verdade, trachá-lo no Bavodá. A gente foi preguiçoso. Não fizemos a Avodá como se deve. A gente não vibrou na Tfilá como a gente vibra para outras coisas. A gente não se adiantou para Limud Torá como a gente se adianta para preparativo de qualquer outra coisa. Não, a gente não fez. É verdade que não. É verdade que não, mas agora a gente está pronto a lutar até o final. E Hanukkah é dividido em duas partes. É duas partes. Tem a nossa parte e tem a parte de Hashem respondendo para a gente. Só que no Nusach do Alá Nissim, antes de voltar nessas duas partes, tem a famosa pergunta, a famosa pergunta. A gente está agradecendo a Hashem, Masarta Giborim Beat Halashim, foi um milagre enorme. Imagina só os valentes, os fortões. Eles, deu zebra, né? Deu zebra. Eles caíram na mão dos fracos. Verabim, os montões. Beat Meatim, de pouquinhos. Utmeim, os impuros. Beat Terrorim. E qual o problema? Terrorim não podem ganhar de Utmeim. Reshaim, Beat Tzadikim. Reshaim, Tzadikim, sempre precisam perder? O que é? Tzadik é menos? Tzadik é fraco? O que é isso? Bezedim, Beat Otzkei Torah Techa. O que é isso? Pergunta famosa. Olha só que milagre enorme. Eles eram milhões, a gente era pouquinho, a gente ganhou. Eles eram fortes, a gente era fraco, a gente ganhou. Eles eram Rechaim, a gente era Tzadikim. E os Tzadikim não podem ganhar? Eles eram Tumeim, a gente era Terrorim. E fala os Mefarshim. Quem fez o Nusach do Alá Nissim, a gente tem que ter esse Dardolá, está te explicando o porquê. O porquê. O porquê Hashem fez toda o Teva virar. Tem uma coisa que é natural. O natural é que muito ganha de pouco. Por que Hashem trocou? Porque os poucos eram terrorismo. Porque os poucos eram tzadikim. Não que é o milagre que você fez. O milagre é os dois primeiros. Meatim be'ad, Rabim be'ad meatim, Tmeim be'ad, desculpa. Giborim be'ad chaleshim e Rabim be'ad meatim. Sabe por quê? Porque esses poucos eram pessoas muito, muito especiais. Muito, muito especiais. Uma vez vieram os alunos do Chaim Brisker, vieram reclamar para ele. Falou, o que aconteceu? Falou, olha, infelizmente, tem um Chuk Hiloni, que eles estão fazendo agora o teatro, e eles estão agora começando a gozar, já cada vez gozam mais, estão gozando agora de como é que é uma tzavá alpi a Torá. Falou, é mesmo? O que que eles estão falando? Falou, eles estão mesados ali. Falou, o que aconteceu? Falou, imagina só. Chegou o Sar Tzavá, chegou o general, o comandante, o Ramatkal, e convocou toda a Israel para ir para a guerra. E de repente apareceu um montão de gente. Então começa o comandante e fala: Mia Isha Sherbanabai Tradash, quem é aquele que construiu uma casa nova? Velo Hanachó. E não inaugurou. E Yelech Yashuv Lebeitó. Volta para casa. Pena muito Melchamav, Shechele Chalechenu. Então todos os recém-casados, fortes, preparados, os ricos, os que estão prontos para a guerra. Quem acabou de fazer casa? Os pobres que não tem nem para ter casa, o pessoal que já está velho, que já tem casa 30 anos atrás, então toda a elite, os fortões, voltam para casa. Tá bom? 1.000 raelim foram embora. Vem outro mefagueiro e fala: o Meisha Natakeren Velochidelo, e quem plantou o vinhedo e não inaugurou ele, ele é que fechou o topo, não camarada, já que ele falei, imagina só, para a pessoa vai pegar. Mais 2.000 pessoas, soldados fortes, levantam e saem. Depois vem o próximo e fala: Meisha Shenerasi Shavel, Olekaha. E quem é aquele que acabou de noivar, que acabou de casar e não chegou a fazer Nisuim, não levou ela para Kupá, volta para casa. Vai que você cai na guerra e outra pessoa vai casar. Psh, já quase não sobrou ninguém lá no exército. E aí vem por último: E quem é aquele aí, Shayarev Erach Levav, aquele que tem medo dos pecados, Elech Veashuv Lebeitó, Veloimaset Levav Achiv Kilvavó. Levanta mais 3.000 soldados e todo mundo vai para casa. Só sobraram 2 soldados lá na guerra. Barba comprida, branca, com um mará embaixo do braço. Um Gaon Mivilna e outro Chagassari. E todo mundo começa a rir. Mas não acabou, não acabou. Agora o Gaon Mivilna vai para o Chagassari e fala: um minuto, a gente tem Milchemet Mitzvah. Quem que vai primeiro? Assim que vai para a guerra, eles começam a rir, começam a gozar da Torá. E os alunos do Reb Chaim Brisker vão e falam: olha só que absurdo, Rav, você precisa chegar a Shabbat na Drashá e Limchot, que é isso? Reb Chaim falou: Limchot o quê? Falou: olha como eles estão gozando da Torá. Eles não estão gozando da Torá. Essa história é verdadeira, como assim? Só que eles não terminaram a história. É só esses dois estão de Chachamim que estão discutindo Halakha que vão para a guerra. Mas no final a gente ganhava a guerra. Vegama e Tatsirá, Ishalach Hashem, Befanav. Hashem faz a gente ganhar. A gente não ganha com tanques. A gente não ganha com nada disso. A gente ganha Ele Barecha Veilho da Sussim. Banach no Hashem, Hashem Eloheinu Nasquir. É assim que a gente ganha. O que que tem de mentira na história? O que eles estão gozando? Eles estão contando. Olha, é até uma peça interessante se assistir. O Chaim não falou isso, mas isso o Chaim quis dizer. Por que não? Por que não? Essa é uma cabeça Yudi. A gente é assim que ganha as coisas. Quando você mostra que te importa, quando você mostra que é importante para você, Hashem Be'emet está do teu lado. Chegou uma vez com ele em casa nos Estados Unidos, o Frank Waxman, ele conta que ele escutou isso no Sheva Brachot, e quem contou a história não falou quem é o Avreh, ele fala: eu imagino que quem que contou não quis falar quem é, porque ele devia ser o Baal Maaseh. Ele conta que ele chega um dia em casa e vai para a esposa e fala: olha, Sheifele, as coisas não estão bem, já estou aqui 6 anos de Koiler, já temos Bnei Nará, 3 filhos, estamos indo para o quarto, e já não dá para fechar o mês, já não tenho o que fazer. Falou: e o que você está querendo me dizer? Falou: estou saindo a procurar trabalho. Falou: como assim? Você vai largar Gmará? Você vai deixar o Koiler? Falou: olha, eu me comprometi embaixo da cupá que eu vou te sustentar. E se você não quer, eu tenho filhos, não tem muita conversa. E ele começa a explicar, começa a mostrar qual é a situação deles. Fala: olha, dependendo dos meus pais, teus pais, isso não existe. Não existe viver dos pais. Eu entrei num casamento onde eu vou sustentar minha família. Até hoje a gente lutou, até hoje foi. Baruch Hashem, zachiti, 6 anos de Koinel. Agora eu vou procurar trabalho, vou poder sustentar minha família. Ela fala: tá. Depois de muito tempo ela entende. Fala: shomea. Só que não dá para arranjar algum dinheiro, falou, empréstimo de jeito maneira, Rovó. Falou: não é isso que eu falei? Falou: e se você vender nossos móveis e comprar móveis mais simples, e vai sobrar 2, 3 mil dólares, dá para levar mais 2 meses. Falou: achei, falei, você não entendeu? Quando a gente casou há 6 anos atrás, a gente comprou todos os móveis usados. Eu não vou achar nada mais barato. Se eu vender e recomprar, eu perco dinheiro. Falou: ah. Então não tem o que fazer. Ela pensa, pensa. Ela vai para o quarto, volta com o um anel de diamante que ela recebeu de casamento do meu marido e fala: por favor, vende isso. O quê? Falou: vende isso. Como vender isso? Isso é um diamante? Falou: e eu te dei de presente para você a vida inteira ter isso. Isso é uma coisa da vida inteira. Ela olha para o marido e fala: o quê? Falou: eu vou vender isso para ficar. Quanto eu já vou ganhar? Mais um mês no Coelho? E aí ela fala: e um mês no Koida, um mês de Gmará, vale menos que um diamante? Que é Netzach? Ele fica perdido, tenta convencer, mas vê que é osso duro, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Ele aceita o que a esposa falou, não gostou, mas vamos levar isso em frente, tá bom. Ele pega esse anel, dia seguinte ele vai no Koida, começa a falar com o Havruta, fala: o que que eu faço? O que que eu faço? Olha, pro que você está me contando se não tem saída? Eu conheço alguém em Borough Park, na 13th Avenue, Ele é um El-Hit, uma pessoa muito honesta, uma pessoa muito boa. Ele não vai te passar o pé. Ele vai te dar o melhor que você pode conseguir. Vai para lá, vai para lá. Você nem precisa falar que eu recomendei, não recomendei. É um Yodi Hassidi, um Yodi Reishamayim. Ele não vai roubar outro Yodi. Lá você pode ir tranquilo. O máximo que você pode ganhar é lá. Tô te falando. Tá bom? Ele vai lá, ele não entende nada de diamante. Ele mostra o diamante. E o Yodi, né, o joalheiro, começa a analisar, analisar. Fala, olha. Esse diamante tem 75 pontos. Esse diamante não é dos mais limpos. Esse diamante não tem aquele brilho azul. Eu consigo tirar US$ 1.000, não mais do que isso. Falou, tá bom. Tá fechado. É isso que minha esposa quer, é isso que eu vou fazer. US$ 1.000. Eu consigo levar mais 2, 3 semanas de corrida. E depois eu sei trabalhar, não tem papo. O vendedor fica muito incomodado. Ele fala, olha, escuta uma coisa. A verdade é que eu tenho um irmão, o meu irmão tem uma loja a 3 esquinas para baixo. Desce agora, 13 Avenue, mas 3 esquinas para baixo. Vai na loja do meu irmão, ele deu o endereço exato. Um diamante desses, talvez ele consiga te pagar um pouco a mais. Vai lá, por que você pegar meus US$ 1.000? Ele coloca o anel na caixinha, guarda no bolso e vai para a loja do irmão. Ele saiu da loja, o Yehudi Hassidi levanta o telefone e liga para o irmão dele. Falou, Yanko, tá chegando aí o Jung Light, tá chegando aí o André Coelho. E eu não tô entendendo. Quem vende o anel de noivado? Isso não existe. Ele tá passando uma situação terrível. Eu não sei o que que é. Tenta descobrir. Você, eu sei que você é Heverman, você consegue. Tenta descobrir por que ele tá vendendo diamante. Tenta descobrir por que ele tá vendendo um anel. E vamos fazer assim. A gente vai fazer essa mitzvah, a gente vai comprar pra gente. Você decide quanto você quer destacar para ajudar esse avrer, para pagar esse diamante. 50% eu ponho. Pensa o máximo que você quer dar. O que você falar? 50-50. É ótimo. O Yehudi chega, o avrer coisa chega, ele chega na loja. Daí ele entra, fala que posso, como posso te ajudar? Falou, vem aqui vender um anel. Ele olha, fala, um anel maravilhoso. Falou, sim, o que é esse anel? Falou, não, queria vender. Mas esse é um anel de noivado? Falou, é, meu anel de noivado, eu dei para minha noiva. E tá bem tua noiva? Não, Baruch Hashem, a esposa tá muito bem. Não, não, não. Eu não sou alman. O que você está vendendo isso? O que você está vendendo? Ele começou a contar toda a história. Ele contou que ele, na verdade, não quer mais estar no corredor, ele quer largar, ele quer sair trabalhar, ele quer sustentar a família, e a esposa está insistindo em ele ficar um pouco mais. E o máximo, única, última coisa que sobrou em casa é vender esse anel por 2, 3 semanas do corredor. Ela quer, o que eu vou fazer? Ele olha, 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 fala, isso é um dos anéis bonitos que eu já vi. Falei, é mesmo? É? Eu posso pagar US$ 10.000. O Avrek vira, não, não, mas só tem 75 pontos aí. O brilho não é azul. Não é dos diamantes mais limpos. Falei, não, quem te falou isso? Não, quem te falou não sabe. Eu te dou US$ 10.000. Falou, ele vai no cofre, pega o anel desse Avrek, ele coloca lá na gaveta dele. Tira um bloco, US$ 10.000, aqui você tem. O Avrer pega US$ 10.000, põe no bolso, dá a volta e dá para sair. O Avrer está saindo da loja, o Yehudi Hassidi fala, um minuto, um minuto, um minuto. Falou, que foi? A gente fechou, fechou o negócio. É, brilho azul, é 75, não é 75. Falou, não, 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 volta aqui. Falou, que foi? Ele pega o anel e fala, escuta uma coisa. Você pega esse anel e devolve para tua esposa. Quanto vale esse anel? Eu não tenho ideia. Mas tua esposa vale muito mais do que US$ 10.000. Passa a valorizar o que você tem em casa. Porque ela tem valores verdadeiros. Porque quando uma pessoa mostra que é pátio, uma pessoa quando mostra que importa para ele, uma pessoa quando demonstra que é importante, quais são os valores em casa, todo mundo se impressiona. Alguém que vive com valores, todo mundo fica a boca aberta. Todo mundo admira pessoas com valores. E todo mundo no final gostaria de ter valores. Que esses valores não se vendem e não se trocam por nada. E se nossos valores são Ruhaniut? E se nossos valores são Hashem? E se nossos valores são Mil Hashem Eilai? É o máximo que você pode ter numa casa. E isso é Hanukkah. Isso é Hanukkah. Os Hashmonaim podiam continuar tranquilo. Os Yevanim não estavam para fazer problemas. Eles só pediram, vamos abrir um pouco mão aqui, um pouco mão ali. E os Hashmonaim falaram, Mi Kamocha Bailim Hashem. A gente não tem papo. Eles entraram para perder. Rabim Beyad Me'atim. Mas Hashem falou, quando é terrorim, quando é etmeim, Beat terrorim, de jeito maneira. Se você prova ser terror, eu vou te entregar ele. porque isso realmente é. O Levush, ele fala a famosa pergunta: qual a diferença entre Purim e Hanukkah? Purim, a gente não acende velas, a gente não faz nada, é Mishteres Simcha. O Ikar de Purim é Mishteres Simcha, nem Halel a gente não lê. Agora é Masech Megillah, fala que talvez a Megillah vale por Halel, mas nem Halel não tem Purim, é Mishteres Simcha. É comer, é beber, é ficar bêbado, ele fica mais de DO, tá bom? Cada um vai seguir a sua DA, mas Kamuvan, que essa DA existe, é Rov Ruvam Shel Rishonim, Kamuvan, tá bom? O Uran discute, mas esse é a ideia de Purim. Purim é festa, alegria, alegria. E Hanukkah, nada. Nem Seudat Hanukkah não tem. Nem Seudat Hanukkah. Baruch Hashem Sodom Sufganiyam Latkes, porque tirando isso, nada, nada. A única festa judaica que não tem uma comida, como assim? Não, não é a única. Shavuot também não tem, mas tá. Lá tem Machalei Chalak, sim. É? Tem o cheesecake, né? Mitzvah Deoraita. Precisa fazer com dois cheesecakes, para você lecha Mishneh. Mas tá, tipo, o que aconteceu? Qual a diferença? Então, fala o Levush, da Mot Heyofer. Ele fala muito simples, muito simples. Em Purim, eles queriam terminar com o nosso guf. Le'ashmid, le'aroku, le'abed. Le'ashmid, le'aroku, le'abed. Eles queriam terminar com o guf. Eles queriam terminar com a essência, a pessoa judia. Não adiantava assimilar. No Holocausto, você não tinha como se assimilar. Três, quatro gerações, cinco gerações para trás, você tem algum Geza Yehudi, você é impuro kaviahol, né, na linguagem deles, você não tem a pureza ariana, que eles acreditavam, e não tem o que fazer, você não vale mais do que virar cinzas. Você vai para a chaminé. Isso é Purim. Como a gente comemora? Com o corpo? Comer, beber. Hanukkah, eles não queriam mexer bichlal, bichlal, bichlal no nosso corpo, queriam mexer no nosso ruach, no nosso espírito. A gente comemora com o espírito. Não tem sentido comer, não tem sentido beber, não tem sentido nada disso. Não tem que adeloyadá em Hanukkah, nada disso é importante. Assim fala o Levush. Depende do que é Gzeirah. Isso que é. Então fala o Rav Chaskel Abramsky, ele fala uma coisa muito bonita. Ele fala uma coisa muito bonita. HaKadosh Baruch Hu, ele fez um brit, ele fez um pacto com Abraão Avinu. Ele fez um pacto com Abraão Avinu. Que pacto ve'ata et beriti tishmor. Os teus filhos, vocês têm obrigação de cuidar do meu brit. Vocês, Yehudim, têm obrigação de cuidar do meu pacto, cuidar a Torá. E se a Torá está em risco, a gente precisa salvar. Agora tem outro ponto. Não existe um trato onde um se compromete e o outro não. Fala o Reb Chaskel Abramsky, que Hashem também se comprometeu. Ele comprometeu e nele Yanam Elo Yishan Shomer Israel. A parte do pacto de Hashem, eu não vou deixar vocês serem apagados nunca. Se a Torá estiver em perigo, a gente entra em guerra. Se a Israel está em perigo, Hashem é que entra em guerra, ele que vai lutar para a gente. Quando a Torá está em perigo, a gente que precisa cuidar da Torá. E isso começou o mês de Hanukkah. O Nes de Hanukkah tem duas partes. Em nenhum momento, tirando na Tefilá, que isso aqui é uma parte de Hashem, a gente não fala da guerra. A gente não fala da guerra. Por que a gente não fala da guerra? A gente só fala das Nerot. Porque a guerra é como se fosse que a gente está se gabando, Hashem te fez por você. Isso quem precisa comemorar é Hashem, não a gente. Hashem fez um milagre para a gente. Tem um famoso Pnei Yehoshua, né, que também não dava passar Hanukkah sem falar do Pnei Yehoshua. Pnei Yehoshua fez uma pergunta básica, uma pergunta clássica. Am Yisrael chega no Beit HaMikdash. Logo que eles entram no Beit HaMikdash, o que aconteceu? Não tem parshelen. Eles não conseguem encontrar nenhum frasco de azeite para conseguir acender as velas de Hanukkah. Eles viram, 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 até que encontram o parshelen, parshelen katan, que durava um dia. Esse um dia durou oito. Pergunta para o Yoshua, não estou entendendo. Esse era desnecessário. É totalmente necessário esse milagre. A gente tem uma halachá, tumah hutra betzibur. Se todo o público, se todo o tzibur está impuro, você não precisa estar puro. Se está todo mundo impuro, a gente pode fazer a avodá, várias partes da avodá. Uma delas é acender a Hanukkiah, a menorá, podia acender. Então, porque Hashem fez esse milagre é desnecessário. Fala para o Yoshua, porque a gente demonstrou para Hashem quanto a gente ama ele. A gente demonstrou para Hashem o quanto a gente saiu do nosso caminho e foi sobre o sobrenatural. Então Hashem vai mostrar para a gente que ele também vai sair do caminho dele. O Reb Chaim Shulev, ele não traz o Pnei Yehoshua, ele fala o mesmo Yesod. Ele fala o mesmo Yesod. Quando uma criança chega em casa com tênis rasgado e o pai chega e fala, vou te comprar um tênis, isso é o mínimo necessário. Seu filho está com tênis rasgado, como você não vai dar para ele? Mas se teu filho ele chega e tira uma boa nota e você dá uma bala para ele, você não precisava dar isso. O teu filho tem um tênis, está ótimo, está novo, e você compra um novo para ele, você não precisava ter dado isso. Você está dando porque você quer demonstrar eu te amo, eu gosto de você. O Nes de Hanukkah é eu te amo, eu gosto de você. Não tem necessidade nenhuma. Ao Pi Alahá, não precisaria achar Shapar Shemen, a gente podia pegar Shemen Tamé e acender as velas de Hanukkah. Falo para Yeshua, depois do que a gente foi para Shem, a gente demonstrou Echpat Lanu. Importa pra gente, a gente se incomoda, Hashem, a gente quer fazer por você. Hashem falou: é mesmo? Eu vou demonstrar para vocês como Ichpak Li Mimchem. Em Hanukkah a gente não mostra a guerra, a gente não coloca escudos, não coloca espadas, não comemora a guerra Bichlal. A gente comemora o mês que Hashem mostrou que ama a gente. Hashem comemora a guerra, a gente comemora as Neirot. Quando Hashem faz um carinho na nossa cabeça, dá um beijo na nossa testa e fala: meu filho, eu te amo, meu filho, eu te admiro, meu filho, eu tô com você. Quando Yodi sente isso, e essa ideia de Hanukkah Rabotai, é sentir o amor que Hashem tem pra gente. Rabbi Tzvi Huta falou que ele ficava muito, muito bravo quando alguém chegava e falava: Nu, como passou Pesach? Como passou Sukkot? Você passa Pesach. Você passa Sukkot. Você passa Hanukkah. Você passa as férias, como foi de férias. Os Hagim você se eleva e leva pra frente. Nos Hagim você me tromeia. A gente entra em Hanukkah demonstrando Hashem, Echpat li mimcha. Hashem, eu não vou leitrashel ba'avodah. Quanto a gente precisa leitrazek nesse momento que a gente está passando, né? O mundo inteiro parado atrás de uma loucura que o mundo tem. Seder Gamur. É a mitzvah, verá, esse não é o ponto. Mas não pode ser que a gente tem tanta preparação para isso e nesse momento, para Limud Torah e Tefilah, a gente não vai se preparar. Isso vadai que precisa leitorer. Se não pode se preparar para o outro, se não pode assistir, se não pode acompanhar, isso é outro shiur, é outro nosé. E talvez, que quem falou que precisa falar desse nosé? Às vezes o bom é ir levando, viver, exata Hashem, não é? Às vezes, lá dá a pior coisa, sim é bom, sim é ruim, isso não é nosé, mas uma coisa a gente precisa leitorer. Se dá para correr tanto atrás, se preparar tanto, e condenudo e falar tanto do assunto, não pode ser diferente. Erev Hanukkah, tudo que tem a ver com mitzvot. Se você está pronto a pôr dinheiro para comprar camisas, bolas, assistir e lo yodea ma, o teu azeite, a tua Hanukkiah não pode custar mais barato. Zevadai shelo. Isso óbvio que não. Demonstrar a Hashem, eu não vou leitrashel ba'avodah. Hashem, no momento das velas de Hanukkah, eu não vou chegar no último minuto, eu não vou estar estressado, eu não vou estar bravo, porque quando eu estou em outras paixões, eu estou em outras loucuras, eu estou em outras coisas que me interessam, eu não me estresso. Eu estou ansioso, eu me preparo. Hanukkah não pode ser menos bechumpa nem veofen. Esse é todo o semelo de Hanukkah. Quando você sente que você dá e Hashem te devolve, como você vai se sentir? Como uma pessoa precisa se sentir quando se sente amada de verdade? Tinha um menino, Yaakov. Ele chegou para o pai dele. Esse Yaakov estava com uma doença terminal, nos últimos dias de vida. E o pai está do lado dele, acompanhando. Yaakov, de 19 anos, ele chama o pai e fala: pai, eu quero te pedir uma coisa. Eu sei que eu não termino essa semana. Eu já escutei os doutores falando. O pai começa a chorar, falou: Yaakov, não é verdade? Tem emuná, seja forte. Falou: pai, eu sei, eu escutei, eu sei minha situação. Eu não sei quanto tempo mais eu tenho. Mas algum momento isso vai terminar. E quando termina, tem levaiá. E na levaiá tem espedim. Eu gostaria muito que você chama só uma pessoa para dar espet para mim. O meu professor, o meu rabino, do ninth grade. Seria equivalente a primeiro colegial. O meu professor já faz 4, 5 anos atrás. Eu tenho 19, quando eu tinha 14, 15 anos, ninth grade, eu gostaria que ele me desse esse. E se ele quiser saber o porquê, guarda esse papel, pai, e você dá para ele esse papel, ele vai entender na hora o porquê eu quero só ele. Depois de 3 dias, Yaakov falece. E o pai começa a ligar para a Hebra Kadisha, está ocupado, mas uma coisa ele falou: meu filho me pediu uma coisa. Ele começa a procurar esse rabino, ele encontra rápido, fácil, e pede: por favor, eu gostaria que você desse esse com o meu filho. O rabino não entende muito por quê. Ele sabe que o menino de 19 anos não chegou a ser um grande Rosh Yeshiva, não teve filhos, não teve netos. Então ele deve estar procurando os professores, o rabino da sinagoga. Eu devo ser mais um. Ele chega na Levaiá, ele é chamado primeiro e ele se acha, ele fica muito surpreso. Fala: tá bom, o último vai ser o. Mas depois que termina o espé dele, vem que já estão levando o caixão, terminou a levaiá, ele foi o único maspita. E esse rabino ficou muito surpreso, não entendeu que eu tinha tanto a ver com esse menino. O quarto dia da Shivá, o rabino veio visitar os pais. E justo quando ele estava, tinha mais seis meninos da classe. Então, esses seis meninos também foram alunos desse professor. E ele começa a falar com o pai, isso, aquilo. E ele vira para o pai: olha, eu sempre admirei teu filho, gostava, mas desculpa. Ele não sabe como falar? A gente não tinha aquele Kesher, né? Há 4, 5 anos que a gente nem se fala. Depois que ele terminou minha classe, a gente se cruzou algumas vezes, se cumprimentou, como fala, nada. Tipo. E de algum jeito, outro também que falou: eu fui o único maspi. Tipo. O pai falou: te falar a verdade, eu também não sabia todo esse Kesher que você tinha com meu filho, achei que você ia entender. Mas meu filho me pediu. Que ele só quer um espelho e quer passar você. Eu queria muito chamar o rabino do Baby Technesse. Ele queria tantas coisas. Assim, meu filho pediu 2 dias, 3 dias antes de falecer isso. Mas eu também não sei. Mas meu pai, meu filho me falou. Ele tirou um papel. Que ele falou: para eu te dar esse papel, você vai entender tudo. O rabino abre o papel. Ele fica branco. Ele começa a ficar um pouco. Vamos dizer, perde um pouco. Sabe quando você começa a ver tudo escuro? Na hora, pede, por favor, me dá um copo de água. Ele começa a chorar. O pai olha a situação e fala: o que aconteceu? Falou: me dá um tempo para respirar. Deixa respirar. Deixa dar 2 minutos. Ele começa a chorar, falou: vou te falar a verdade. A classe do meu filho não foi das classes mais fáceis que eu ensinei. Foi uma das classes bem, bem, bem difíceis. Tinha muito problema social na classe. Problema Hevrati era terrível. Eu já peguei anos difíceis. Já pegamos menos difíceis. Esse, em relação, eram bons alunos, bons meninos, mas só tinha briguinha interna. Todo mundo estava o dia inteiro um encrencando com o outro, um odiando o outro, um falando mal do outro, e por trás e por frente. Eu falo tudo na cara, o outro que não fala nada na cara, eu só falo por trás, não é melhor, é pior, e estava muito difícil. E um dia eu tive uma ideia genial, eu não dava mais, eu não conseguia dar aula, não tinha nada para acontecer, não ia. Toda aula um falou, um xingou, um fez careta, e estava impossível, impossível. Eu parei a aula no meio. Falei: Rabotai, eu quero que cada um pega. Tinha 16, 20 meninos na classe, eu dei 20 pedaços de papéis para cada, 19 pedaços de papel para cada menino. Eu falei para cada menino: eu quero que cada um de vocês escreve no pedaço de papel cada um nome de um menino da classe e fala uma coisa boa que você admira nele. Então cada um precisava achar uma coisa boa em todos os meninos da classe. Yaakov é legal. Yitzhak. Joga, não sei, Aintová, Shloimi, engraçado, Itzig, e assim foi. Todo mundo escreveu 19 papéis e todo mundo me deu. Ninguém sabe quem escreveu o quê. Eu peguei os 19 papéis de cada um, todos os Itzhak, eu colei na folha, um, dois, três, tinha 19 elogios para Itzhak. Eu cheguei no final da aula e falei: Itzhak, olha o que você é. Yaakov, 19 elogios, 19 coisas que toda classe pensa dele. Yaakov, olha o que você é com seus amigos. Moishi, olha o que você é. E eu montei essa folha. E cada um teve isso. E o rabino começa a chorar. Eu não sabia o quanto. A classe acalmou e fez muito bem. Eu não sabia quanto bem fez. Porque teu filho levou essa folha até o dia que ele faleceu. Ele não consegue se controlar. Eu nunca imaginei que ia fazer tão bem para os meninos. Os seis meninos que estavam lá, um abre a carteira, um pega no bolso, um pega em outro lugar, os seis tiram a folha. Fala: Rabino, a gente anda com essa folha todo dia. A gente também guarda isso. Todo mundo gosta de se sentir valorizado. Todo mundo gosta de se sentir amado. Todo mundo quer saber que eu acho um bem de mim. E isso é a força que dá para a gente ir para frente. Quando você sabe que gostam de você, quando você sabe que admiram você, quando sabem quanto que você é importante na vida do outro, quem não gosta disso? E Hanukkah Hashem fez exatamente isso para a gente. Eu não precisava, ninguém precisava desse milagre. Esse milagre é totalmente a mais. Tumah Utrah Betzibur. Não precisava do Nes Hanukkah. A gente fez nossa parte, Hashem foi e demonstrou a parte dele. Am Yisrael, eu amo vocês. E se vocês querem fazer a avodá, eu não vou deixar vocês fazerem de qualquer maneira. Vocês vão fazer da melhor maneira possível. Rabotai, a menorá que foi acendida Hanukkah, não era a menorá maravilhosa que a gente conhece de ouro. O Marchá fala que era a menorá de Matéched, era uma menorá de latão, menorá de ferro, porque eles não tinham dinheiro para nada. A pobreza que a Amisrael chegou naquele momento, eles não tinham nada. Mas a gente demonstrou que a gente se esforçou. A gente demonstrou que a gente quer. A gente demonstrou que Hashem é importante para a gente. Hashem foi e devolveu para a gente mês Hanukkah. A gente chega em Hanukkah e precisa sentir US$ 1 milhão. Hashem se importa com a gente. Hashem acha a gente o máximo. E Hashem demonstrou: eu quero que vocês façam as mitzvot da melhor maneira. Não só para que você tenha de roubar. Porque se para vocês é importante, para mim é mais ainda. Hanukkah Sameach.